Há negociações em relação ao último ponto.
Boa tarde, caros colegas. Vamos então iniciar esta nossa reunião com vista a resolver a matéria atinente ao conjunto de iniciativas, aos conjuntos de votos relativos à situação que se vive neste momento em Israel. Para facilitar a vida a Vossas Excelências e a mim também, fiz aqui uma divisão dos votos, obedecendo ao seguinte critério. Há um conjunto de quatro votos que põem ênfase nos atos cometidos pelo Hamas sobre populações civis israelitas e que são os do Chega, do PSD, do Instituto Liberal e do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel. O primeiro é o projeto de voto 460-15, segundo do Chega, de pesar pelas vítimas do bárbaro ataque do Hamas a Israel. O 462-15, do PSD, de condenação pelos ataques terroristas do Hamas contra Israel. E o 464-15, de condenação da ofensiva terrorista do Hamas à população israelita da Iniciativa Liberal. Ainda o 468-15, do nosso Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Israel, de pesar por todas as vítimas resultantes dos ataques terroristas do Hamas contra Israel. Depois há um segundo grupo, que diz respeito ao projeto de voto número 470 do BE, de condenação dos ataques militares a população civis na Palestina e Israel, e o oitavo, do projeto de voto 471, neste caso do PCP, de pesar pelas vítimas da atual escalada de violência na Palestina, e em Israel, e de 75 anos de política de ocupação e de violação de direitos nacionais por parte de Israel. É tratado que caiu o voto apresentado pelo LIVRE, pelo que já não vai ser tratado como iniciativa autónoma nesta nossa discussão. Como?
Ele entrou ao meio-dia e meia, está fora do privilégio mental.
Ah, então não caiu. Peço desculpa.
Ao meio-dia e meia.
Opa, peço desculpa, não caiu. Nós vamos com o vosso acordo, vamos aceitar este voto que entrou fora de tempo, mas a matéria é a mesma, não há nenhuma razão para não admitir como os demais. Portanto, temos também um voto do LIVRE, que ainda não está aqui devidamente identificado, mas cujo conteúdo é do conhecimento geral, para tomar nenhum motivo para não considerar como os outros. Senhores deputados, eu... Pé? Está no e-mail. Oh, Raul, entrega isto ao seu deputado. Tens aí? Epá, se quiseres, dou-te aqui o texto, pá. Para que é que és de andar aí à roda disso? Bom, caros colegas, eu nem percebo, não, confesso que vou só ler a epígrafe, o título, aos ataques terroristas do Hamas em Israel e à escalada da guerra na faixa de Gaza. É este o título do voto do LIVRE. Senhores deputados, a impressão com que eu fiquei é a seguinte. Há fundamentalmente uma incompatibilidade de fundo entre os primeiros que eu li, que põem ênfase nos atos terroristas, e os segundos, que põem ênfase nas ações militares israelitas contra a faixa de Gaza. Eu sugeria que fizéssemos aqui uma exposição dos votos de cada agrupamento político, e numa segunda fase eu procuraria abrir caminho à solução ideal. E eu vou dizer o seguinte... Julgo que a solução ideal era um compromisso que convertesse os votos num voto da Comissão. Isso era o ideal, porque sobre esta matéria havia toda a vantagem em que não nos dividíssemos excessivamente e que a Comissão se pudesse pronunciar com um grande sentido de convergência em relação ao essencial e em relação ao que nos une. Mas isso logo se verá se é possível ou não. Sr. Deputado Francisco César, posso pedir-lhe que use da palavra e abrir a discussão, senhora. Faz favor.
Pode. Sr. Presidente, eu acho que é possível nós fazermos aqui, digamos, uma fusão de um conjunto de votos que me parecem que vão todos no mesmo sentido. Eu acho que a base poderia ser o do grupo parlamentar de amizade entre Portugal e Israel, que tem um conjunto de matérias que me parecem que serão consensual ou pelo menos maioritárias, nomeadamente a condenação do ataque do dia 7 de outubro contra Israel, perpetrado pelo Hamas, que manifesta o seu pesar e solidariedade para com o povo israelita e para com todas as vítimas, endereçando as condolências ao Estado de Israel, que reafirma o reconhecimento do direito do Estado de Israel para se defender contra atos de terrorismo no quadro do direito internacional, mas eu julgo que aqui deve-se acrescentar, nomeadamente, o direito à autodefesa, mas num quadro de proporcionalidade. E isto é referido no voto do LIVRE, que eu entreguei a alguém. Que faz menção, exatamente, à proporcionalidade da resposta. Portanto, parece-me que há matéria... aprendo-se que há matéria que, para fundir, nomeadamente reconhecendo o direito dos Estados à legítima defesa, que condena todos os ataques israelitas também que ultrapassem a necessidade de proporcionalidade definida do direito internacional, expressando o mais profundo pesar pelas vítimas desse ataque, em especial as crianças. Eu acho que a sugestão que eu faria é de que nós delegássemos no deputado Alexandre Poço a fusão deste voto do Grupo Parlamentar de Amizade que com o do LIVRE, porque eu acho que há a possibilidade de nós equilibrarmos. Ou seja, fundamental nós condenarmos os ataques do Hamas ao povo israelita, mas também é fundamental dizer que a resposta da parte de Israel não pode ser uma resposta desproporcional que cometa quase os mesmos pecados, chamemos-lhe assim, que cometeram as organizações terroristas. Para além disso, e para terminar, Sr. Presidente, reafirmar a questão do direito internacional, de uma solução de dois Estados, do regresso e do cumprimento das normas das Nações Unidas e das fronteiras de 67. Portanto, penso que é possível fazer isso e que estes dois votos permitem exatamente esta fusão. Nós não temos nada contra o voto do PSD, podíamos ser um pouco mais completo, nem o da iniciativa liberal, mas neste cenário, se houvesse, digamos, a aceitação de poderem retirar estes votos para que essa fusão fosse feita, nós ficaríamos satisfeitos. Em relação ao do Bloco e do PC, para além de algumas inverdades que estão contidas nos considerandos, parece-me que só referem um lado, e é sobretudo o lado do Hamas e dos palestinianos, que eu acho que acabam por ser demasiado parciais. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, depois de o ouvir e de lhe agradecer a sua contribuição, que é útil, eu queria só fazer aqui um pequeno reparo. Sugeriria que essa referência não se cingisse à proporcionalidade, porque não chega. Ou seja, a proporcionalidade consentiria ao Estado de Israel causar vítimas civis em volume comparável àquelas que sofremos. As vítimas civis são todas um atentado à humanidade, sejam elas de que lado for. Portanto, para além da proporcionalidade, uma referência à preservação e ao respeito pelo direito humanitário e pelas populações civis inocentes. Pelas populações civis inocentes, não é verdade? Portanto, eu acho que é preciso fazer uma referência a esse ponto que acresce ao da proporcionalidade. Quanto ao mais, resta-me agradecer, porque é uma contribuição útil, indiscutivelmente, para uma solução para isto. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O voto do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, como penso que têm conhecimento, é um voto que já resulta de muito trabalho de articulação entre grupos parlamentares diferentes, ou melhor, de deputados de grupos parlamentares diferentes, no caso do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que são os grupos que fazem parte do grupo. Não temos nada a opor aqui, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, a esta sugestão, e estamos disponíveis para retirar o voto do PSD, portanto o voto 462, e de trabalhar numa formulação de texto que, salvaguardando os pressupostos que agora o Sr. Deputado Francisco César salvaguardou, possa ter alguns acréscimos na sua redação relativamente a preocupações humanitárias e a preocupações com as vidas civis, naquilo que também foi referido pelo Presidente da Comissão. Naturalmente que, também enquanto autores do voto, nunca poderíamos também desvirtuar o voto e retirar a parte resolutiva que já lá está. Ou seja, há quatro pontos na parte resolutiva: condenação, condolências, direito legítimo à defesa, depois tudo isto com acréscimos e com mais adjetivação, e por fim ainda uma referência aos reféns e às pessoas sequestradas. Mas num espírito de concórdia, o grupo parlamentar do PSD pode retirar o seu voto e trabalhar neste texto conjunto.
Portanto, proporcionalidade e respeito pelo direito humanitário internacional e o respeito pelos inocentes e pelos civis, não é verdade? Sr. Deputado Pedro Pinto, deseja usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Bom, dizer que estamos de acordo com o que disse o Sr. Deputado Alexandre Poço. Aliás, já tínhamos falado há pouco. E achamos que sim, que o voto do Grupo de Amizade de Portugal-Israel é importante e que haja esta formulação de texto também para que o voto seja um pouco até mais abrangente. Por isso, deixamos nas mãos desse voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Saraiva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, também concordância com estas sugestões que foram feitas e acrescentar que eu agora não tenho de memória tudo o que está referido no voto base do Grupo Parlamentar de Amizade, mas que a referência às vítimas do dia 7 não é apenas cidadãos israelitas, mas também cidadãos de outras nacionalidades que estavam. Portanto, em adição àquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse, acrescentaria também este tópico como a ser considerado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que é possível procurar um voto comum, depende, obviamente, dos termos, para percebermos se retiramos o nosso voto em favor desse voto comum. O que é que me parece que pode ser comum? A condenação dos ataques sobre civis e de crimes de guerra que o Hamas perpetrou. A condenação... Porque nós não estamos a fazer esta discussão, e isto é importante para esse ponto sobre o direito à defesa do Estado de Israel, é que nós não estamos a fazer esta discussão como se isso fosse uma coisa que vai acontecer no futuro. Já morreram, já foram assassinados 1.300, um pouco mais, palestinianos na retaliação que o Estado de Israel lançou sobre Gaza. Já foram assassinados 11 funcionários da ONU pelo Estado de Israel. Nós não estamos a fazer esta discussão no abstrato. Isso já aconteceu. E, portanto, se nós condenamos ataques a civis, já temos matéria para condenar ataques a civis e a morte de 11 funcionários da ONU, que a própria ONU está nas notícias, a ONU já identificou que morreram na sequência dos ataques de Israel. E depois, creio que tudo o que tem que ver com os apelos da ONU sobre a oposição ao cerco a Gaza e com o respeito pelo direito internacional, obviamente também devem ser reafirmados. E, portanto, queria também alertar para isto, porque senão o próprio voto não é proporcional.
Também parece-me que há o número 3 do projeto do livro, que seria aproveitado nos termos que eu descrevi. Eu acho que...
E acho que se o objetivo é haver um voto comum, nos devemos abster de grandes classificações sobre a natureza dos grupos que estão envolvidos nesta guerra. Ou seja, devemos concentrar-nos sobre os atos que foram perpetrados.
Nós também não podemos fazer uma coisa que ilude os nossos pontos de vista fundamentais. Tipo, se eu acho que o Hamas é terrorista e se o deputado acha que é uma organização humanitária,
eu não
há compromisso
possível. Senhor Presidente...
Estou a exemplificar,
vamos lá ver. Mas escusa de amplificar a partir de uma coisa que não foi dita.
Claro que não foi dito. Eu estava a usar a hipérbole, é uma figura de estilo. O que eu quero dizer é que nós procuramos o compromisso quando existe uma genuína concordância em relação aos termos do que é dito. Quando existem divergências inultrapassáveis, mais vale-se assumi-las, não é verdade? Era só isto.
Com certeza. O que eu estou a dizer é que quando se faz um voto comum, se procura não acentuar as divergências inultrapassáveis e acentuar o que é comum. E creio que é comum a condenação do ataque a civis e a condenação dos crimes de guerra perpetrados pelo Hamas. Creio que deveria ser comum, espero que seja comum, a condenação do ataque a civis perpetrados pelo Estado de Israel, o cerco a Gaza e também o desrespeito prolongado por parte do Estado de Israel relativamente às resoluções da ONU e ao direito internacional. E, portanto, creio que se pode focar no que é comum, se o objetivo for fazer um voto comum e não for estarmos cada um a fazer, a partir da tragédia que se está a viver, luta política que ultrapassa essa condenação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos, Srs. E Srs. Deputados, eu gostaria de separar, nesta altura da minha intervenção, queria separar as questões de conteúdo e de posicionamento político das questões da metodologia. E vou começar pelas questões do método, da forma. Já não será a primeira vez nesta Comissão, e certamente não é a primeira vez na Assembleia da República, que há posições assumidas por uma Comissão Parlamentar sem que isso signifique unanimidade dessa Comissão Parlamentar. Estou-me a lembrar, em particular, do exemplo da Comissão de Assuntos Europeus, onde isto é muito frequente.
Deputado, aqui e na Comissão já tem acontecido estarmos todos de acordo nas tomadas de posição da Comissão. Não é a regra.
Não é a regra, é isso que eu digo. Portanto, é muito frequente haver posições tomadas por comissões parlamentares que não foram alcançadas por unanimidade. E quando nós falamos de votos comuns, corremos o risco de estar a falar de uma coisa que não é exatamente aquilo que estamos a pensar. Dito isto, ao ouvir as várias intervenções até agora, exceto do Bloco de Esquerda, que não teve essa afirmação direta de sim senhor, estamos de acordo com o texto, vamos aderir a esse texto comum, mas dos partidos PSD, Chega, Iniciativa Liberal até agora, e PS, houve a abertura para, o PS não tem o seu voto, mas os outros partidos têm os seus votos, e pareceu-me haver abertura para retirarem ou abdicarem dos seus votos a favor do voto do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel. Estou na questão da fórmula, pois o conteúdo do texto do voto é outra questão. Aqui chegados, mais este passo, fiquei, portanto, com a ideia que, em termos de votação, haveria um texto, que é o voto do GPA.
Acho que melhor é nós votarmos isto duas vezes. Primeiro votamos se a coisa passa ou não passa. E depois se a convertemos em texto da Comissão. Podemos fazê-lo e resolvemos esse problema.
O Sr. Presidente vai ver que vale a pena ouvir-me até ao fim, que é pouco tempo, mas pode ajudar.
Vale sempre a pena, Sr. Senhor.
Obrigado. Por uma questão de clareza, de transparência e de franqueza, eu vou dizer, o ponto de partida dos vários votos, incluindo do GPA de Israel, Portugal e Israel, o ponto de partida desses votos não permite uma aproximação de posições que levasse a que o PCP, com esta ou aquela alteração, votasse a favor desse documento. E por essa razão de transparência, de clareza e de frontalidade, eu creio que é escusado estarmos a perder tempo. Falo por mim, falo em relação ao PCP. É escusado estarmos a perder tempo para uma aproximação que muito dificilmente seria alcançada. Dito isto, estou a falar em relação a subscrever, votar a favor, considerar que é o voto que representa e reflete também posicionamentos comuns, etc. Portanto, sobra um voto que ainda não está na sua versão final, que merecerá alterações a partir da base do documento do Grupo Parlamentar de Amizade. Pelo menos por parte do PCP, há o seu próprio voto, que nós pretendemos que seja votado também. Para já são dois votos, vamos lá ver se são três, se são quatro. E se houver ainda tempo nesta reunião para entrar nas questões do posicionamento político e das razões de cada um, cá estaremos para isso. Mas queria dizer que compreendo que haja vários votos que sejam, digamos, retirados em favor de um voto que já está colocado. Esse voto poderá ter alterações, será depois o voto da Comissão, com a diferenciação de posições que é conhecida até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, e pela, como dizia, a sua intervenção é sempre útil até ao fim, pela clareza e frontalidade que nos poupa imenso tempo. Srs. Deputados, alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado, peço por Rui Tavares, peço desculpa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu creio que, idealmente, deveria haver espaço para procurarmos um voto comum. Mas que, se isso não for possível, e também para não estar a prolongar muito tempo a minha intervenção para atalhar, não, Nós tivemos uma assembleia do partido ontem, que discutimos precisamente este voto, e não tenho grande mandato para o poder subsumir num voto geral, a não ser que todos o fizessem. E, portanto, esta posição do PCP, aqui exprimida pelo deputado Bruno Dias, também, de certa forma, também decide a coisa desse ponto de vista para o LIVRE. Agradeço muitas palavras que vários deputados tiveram, dizendo que se revêem várias coisas no texto do LIVRE. Ele ontem foi votado na Câmara Municipal de Lisboa, e desde o PCP até ao CDS, que é o leque partidário que tem lá a representação, tivemos unanimidade, com votos a favor de toda a gente. Em relação àquilo que o Sr. Presidente referiu, está lá o princípio da proporcionalidade, mas também da necessidade de direito internacional humanitário e o que devem ser os objetivos primordiais de uma ação destas, que é resgate de civis e proteção contra perigo iminente, não é para mudar dados no terreno, nem punir coletivamente um povo. Fala de crimes de guerra, aí tem que haver uma distinção. Organizações terroristas praticam atentados terroristas, Estados é que praticam crimes de guerra, porque senão até nos arriscamos a dar proteção de direito de guerra a quem não deve ter essa proteção, que são os terroristas. Mas se não houver um consenso para um texto comum, o LIVRE terá que manter o seu. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido. Para dizer apenas o seguinte. Nunca se pode fazer um texto comum com partidos políticos, no caso o Bloco de Esquerda e o PCP, que não têm a ideia comum deste texto comum, ao fim e ao cabo. O que está aqui em causa no texto é uma condenação dos ataques terroristas a Israel. Ponto. Isto é o que está em causa neste texto que nós queremos fazer em comum, e o projeto de voto, quer do Chega, do PSD e da Iniciativa Liberal, vão nesse sentido. Portanto, nunca pode haver um texto comum com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque eles não querem um texto comum. Isto é que é a grande realidade. Esta é que é a grande realidade. E, portanto, Sr. Deputado, eu não interrompi, portanto, agradeço, não me interrompa. Agradeço, não me interrompa. Não me interrompa. Não me interrompa. Mas não me interrompa.
Sr. Deputado, vamos lá manter os... Vamos manter os antigos e louváveis hábitos de cortesia da Comissão de Negócios Estrangeiros.
E nós, estou cá para isso. Aliás, é a primeira vez que venho a esta Comissão e tenho todo o gosto de estar nesta Comissão a substituir um grande deputado chamado Diogo Pacheco de Amorim. Só para terminar, portanto, se há partidos que não querem um texto comum, não se pode fazer um texto comum. E vota-se, na minha opinião e na nossa opinião, creio que se pode votar os dois textos. Vota-se um texto, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, até quer do LIVRE, e vota-se o outro texto do Grupo de Amizade Portugal-Israel.
Aqui todos os pontos de vista são considerados com igual legitimidade e depois funciona a democracia. Ora bem, algum dos colegas deseja usar da palavra antes de passarmos à votação? Não. Sr. Deputado Bruno Dias, mais uma vez, na obediência ao velho princípio que temos que beber as suas palavras até à última gota. Venha ela.
Nem pouco mais ou menos, Sr. Presidente. Nem pouco mais ou menos. Mas eu ontem disse uma coisa no plenário que, neste caso, agora acho que vale a pena repetir, que é a tragédia que está a acontecer exige uma resposta que não sejam insultos e acusações. E que haja respeito pelas posições políticas e, acima de tudo, respeito pelas pessoas que estão a morrer e que estão a enfrentar esta tragédia que se está a viver. O PCP nunca teve, como os senhores deputados sabem, uma posição de recusa de posições comuns, de votos comuns. Nós sempre consideramos que é importante que haja convergência em torno de matérias que permitem essa convergência. Não procuramos a convergência em abstrato ou no vazio. Quando eu disse há pouco que o ponto de partida da abordagem do texto do Grupo Parlamentar de Amizade não poderia ter a nossa concordância e o nosso voto a favor, tem precisamente a ver com uma situação de enorme gravidade que está hoje e que está neste preciso momento a acontecer e que não pode ser branqueada e que não pode ser omitida. Estamos a falar de violações da Convenção de Genebra neste momento, situações de punição coletiva, utilização de armas proibidas. Isso está a acontecer neste momento enquanto nós falamos. E é por isso que, e mesmo que alguns possam pensar e até dizer... E até dizer na sessão plenária da Assembleia da República que temos de evitar falar de conflitos e de décadas de guerra, porque isso vai permitir contextualizações. Eu ouvi isto, dito ontem, e que é um aspecto com o qual eu não concordo. E devemos evitar, o mais que pudermos, o regresso àqueles dias da governação George W. Bush, de hoje estão connosco, hoje estão contra nós. Por esse motivo, nós consideramos e sublinhamos que é errado abordar esta situação atual sem ter como objetivo uma solução política, e por mais mísseis e bombas de fósforo branco que sejam utilizados, por mais violência que haja, não estou a falar deste grupo ou daquele Estado ou daquele exército ou daquela organização, estou a falar, por mais violência que aconteça, isso nunca vai substituir a solução política, pelo contrário, vai impedi-la cada vez mais. E é nesse contexto que a nossa posição se diferencia, e era isso que eu gostaria de colocar nesta discussão, e agradeço ao Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O sentimento de horror e repugnância pelo que está a ocorrer naquela parte do mundo, eu acho que é comum a todas as pessoas bem formadas, desde logo aquelas que sentam à roda da nossa mesa. A nossa única divergência aqui é sobre o sentido de equilíbrio do que deve ser uma tomada de posição por parte do órgão de soberania de Portugal. É essa a única questão que está aqui em causa. Ninguém se regozija com nada do que está a acontecer naquela parte do mundo. Não há motivo nenhum para alegria ou festejo. Eu acho que isto é partilhado por todos. O Sr. Deputado já soube pedir a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Justamente nessa linha da proporcionalidade, da posição do órgão de soberania, parece-nos que, conhecendo nós os dados que conhecemos e o processo que está em curso de resposta por parte do Estado de Israel ao ataque que foi protagonizado pelo Hamas, dizer apenas, num voto, dizer apenas que o Parlamento reafirma o seu reconhecimento do direito do Estado de Israel a se defender contra atos de terrorismo no quadro do direito internacional, num contexto em que o governo israelita ou ministros do governo israelita já anunciaram a intenção de fazer o cerco a Gaza, num contexto em que já foram vitimados, assassinados, vítimas de bombardeamentos, mais de 1 milhar de palestinianos, a maioria dos quais civis. Dizer apenas que o Parlamento apoia a resposta do Estado de Israel, digamos, o direito do Estado de Israel se defender sem, nos termos em que aqui está, isto acaba por poder ser lido como uma cobertura, uma espécie de cheque em branco, de legitimação, de apoio do Parlamento português à resposta, é assim que eu acho que pode ser, à resposta israelita. E, portanto, e nós não achamos que isso deva ser feito nestes termos. E, desse ponto de vista, parece-nos que os termos que aqui está escrito, e não sei se isto se deve ao facto de isto ter sido escrito há uns dias, não sei, mas os termos em que aqui está escrito não é equilibrado. Nós estamos de acordo, já o disse e reitero, com a condenação aos atos do Hamas e aos crimes que foram cometidos pelo Hamas. Estamos de acordo, naturalmente, com o pesar e a solidariedade para com todas as vítimas do Estado que foram atacadas no Estado de Israel. Estamos de acordo com o apelo à libertação dos reféns e das pessoas sequestradas. Estamos de acordo com o resto relativamente à condenação da violação do direito internacional, à ocupação ou à apartheid da Palestina, mas um voto que diga apenas isto nestes termos, neste momento, parece-nos desequilibrado relativamente ao que está a acontecer e por isso nós não podemos acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que eu achei a sua intervenção inicial extraordinariamente sensata quando procurou que chegássemos a uma solução conjunta. Penso que todos vamos ficar numa posição muito desconfortável se houver votos de repúdio pela violência do Hamas, pela inaceitável violência do Hamas, que uns votam a favor, e depois outros votos de repúdio pela reação de Israel, que outros vão votar a favor, deixando alguns de nós na posição de só repudiarem uma das manifestações inaceitáveis de violência. Portanto, parece-me muito sensata essa sua procura de um voto conjunto. O esforço ainda não foi feito e, portanto, antes de passarmos a uma votação, talvez pudéssemos fazer o esforço para depois concluirmos se conseguimos ou não, mas eu votarei a favor quer dos votos que reprovam a violência inaceitável do Hamas, quer dos votos que rejeitam os crimes que estão a ser cometidos na faixa de Gaza.
Com certeza, Sr. Deputado. Pode fazê-lo, não há nada que obstaculize essa sua posição. Eu só gostava de insistir num ponto. Do que eu percebi das várias intervenções, todos os autores e demais intervenientes nesta discussão, autores de votos e demais intervenientes nesta discussão, procuram evitar colocar-se na posição de serem impermeáveis à complexidade do problema e adotarem uma posição simplista em favor de uma das partes. Eu acho que toda a gente procurou, de uma maneira ou de outra, todos os partidos, Bloco de Esquerda ou PCP, todos Chega, o PSD, o PS, toda a gente procurou essa posição. Ainda assim, há nuances que não são despreciadas, porque para todos os efeitos nós não estamos aqui a travar mais um debate daqueles cíclicos, periódicos e de rituais sobre a crise do Médio Oriente. Nós estamos confrontados com factos que ocorreram. E é a necessidade de nos posicionarmos em relação a esses factos que faz com que as nuances venham ao de cima e as diferenças venham ao de cima. E, portanto, é em face dessas diferenças, como já foi explicado pelos vários intervenientes, e em especial pelo Sr. Deputado José Soeiro e pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que falou com uma clareza que acelera e acresce à produtividade, contribui para a produtividade da nossa discussão, há aqui diferenças significativas e de vulto. Se nós conseguimos concordar com todas as posições em simultâneo, independentemente do ênfase e do significado político que cada uma delas transporta consigo, isso é um problema dos deputados. Agora, o esforço aqui é o compromisso. O compromisso que não é equidistância, diante de um episódio que não tem nada de equidistante. No que toca à matéria que nos divide, matéria que parece ser a reação israelita em relação à agressão selvática de que foi vítima, eu julguei contribuir para esse equilíbrio dizendo proporcionalidade e lembrar que o facto de uma organização bárbara trucidar 100, 500, 1000 cidadãos israelitas não cria nenhuma legitimidade para que Israel faça o mesmo sobre os cidadãos indefesos da faixa de Gaza. Este é o ponto de equilíbrio onde nós nos reconhecemos. Se a senhora deputada encontra pontos de equilíbrio em todos os projetos, terá que votar em conformidade. Muito bem. Então eu acho que agora já podemos... Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, é porque para mim não ficou claro, o Sr. Deputado Alexandre Poço, ontem no plenário, se bem me lembro, e sem querer torpedear as suas palavras, penso que terá dito que repudiava, enfim, condenava os ataques a civis e, nomeadamente, o cerco de Gaza também. Penso ter ouvido isso. E, portanto, o que eu pergunto é se, tendo em conta essas afirmações, se o Sr. Deputado Alexandre Poço está disponível para alterar, nomeadamente, o ponto 3, o número 3, do voto do GPA.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me referi ontem na minha intervenção à questão do cerco de Gaza, mas referi-me naturalmente que, da parte do nosso grupo parlamentar, todas as vítimas civis e inocentes de ambos os lados são de lamentar. Uma criança, quando nasce, não nasce a ser judia ou palestiniana. Quer dizer, nasce, mas tem o nosso respeito e tem a nossa consideração por ser uma criança, tenha nascido ou não tenha nascido. E, portanto, nesse sentido, aquilo que... Foi aquilo que nós aqui dissemos na minha primeira intervenção, é de que a partir do voto do Grupo Parlamentar da Amizade, que já tem aqui muito trabalho feito em torno de deputados de três grupos parlamentares, seria possível considerar algumas notas do voto do seu deputado Rui Tavares e trabalhar num texto comum. Mas também, e fazia este apelo ao Sr. Presidente, não vale a pena estarmos a trabalhar num texto comum, e concordo com o Sr. Deputado Bruno Dias, se não soubermos o que é que passa ou não passa. Não vale a pena, mas vale nós fazermos uma votação e perceber-se, ok, isto foi aprovado, faz-se um texto comum. Ou então vamos andar aqui a tarde toda, como é que um dia se vai fazer um texto que ainda nem sequer foram votados os textos que supostamente sustentaram
esse texto. Não vale a pena
texto.
Nós tentarmos diluir em paleio as diferenças que estão em cima da mesa. Eu sobre isto só gostava de lembrar aqui, ainda a maior parte dos colegas não eram membros desta casa, e foi aprovada aqui uma resolução de que eu fui o primeiro proponente, na qualidade de Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, no sentido do reconhecimento de um Estado palestiniano e da solução dos dois Estados. 2018. O Sr. Deputado Bruno Dias, que é um Macintosh, nunca falha nestes momentos de aperto. Bom, caros colegas, não foi 2018, foi muito antes, pá. Foi muito antes, 2018. 2018 foi a semana passada. Bom, caros amigos, vamos lá votar isto e se eu fizer aqui alguma coisa mal feita, apelo a que me corrijam. Então vamos votar. 2015. Já me estava aqui a tentar aldrabar. Ora bem, vamos lá ver. Temos aqui o projeto de voto 460 do Chega, cai. Certo? Cai. Depois temos o projeto de voto 462 do PSD, cai. Certo? Depois temos o projeto 464 do Liberal, cai. Depois temos o projeto de voto do Livre, que nós vamos votar. Quem vota contra?
Sr. Presidente, o PSD pedia a desagregação por pontos deste voto.
Oh, só deputado. Isso revela sinais de sadismo que não são próprios da sua bancada e do seu histórico nesta comissão. Então, Sr. Deputado, nós estamos aqui a aprovar um voto comum e o Sr. Deputado quer votar ponto a ponto um voto que vai ser rejeitado.
Não vai ser rejeitado. Não vai ser aprovado. O PSD vota a favor dos pontos 1, 2 e 3 e abstém-se do ponto 4.
Ah, o Sr. Deputado quer votar a favor dos pontos 1, 2 e 3 e quer abster-se no ponto 4. Muito bem. Então vamos lá obedecer às suas prescrições. Vamos votar os pontos 1, 2 e 3 do projeto de moção, ou do projeto de proposta de moção, do LIVRE. 1, 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Com a abstenção?
Não, 2 e 3 é para...
Não é unanimidade. Desculpa, há duas abstenções. O Sr. Deputado Pedro Pinto Chega e o Sr. Deputado Bruno Dias, é certo? Que se abstém. Muito bem. Isto é para alegrar as atas. Faz favor, não perca nada dessas coisas. Ora bem, vamos agora votar o ponto 4, Srs. Deputados, do projeto do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da generalidade das bancadas e a abstenção do PSD e do Chega, é verdade? Ora, aí está, Sr. Deputado Alexandre Poço. A posteridade ficaria baralhada se não fosse esta votação. Muito bem.
Agora vamos ter dois votos.
Hã?
Do parlamentar e deste.
O que é que diz? Não, agora vamos votar ainda o do BE e do PCP.
Sim, mas este do LIVRE, o ponto 4 foi aprovado. Como é que votou? Os pontos 1, 2 e 3, como é que votou o PE? Foi aprovado também.
Claro. Foi aprovado, o voto LIVRE foi aprovado. Agora os seus deputados têm já um voto aprovado. Ok, vamos continuar a aprovar votos sobre a mesma matéria, que isto só alegra a vida aos que vão fazer o texto final. Se chama a atenção, o Sr. Deputado Alexandre Poço está na pole position para ter que refundir isto tudo. Ora bem, projeto de voto número 470 do Bloco de Esquerda, de condenação dos ataques militares a populações civis na Palestina e Israel. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE e da Sra. Deputada Cláudia Santos. Passamos ao projeto de voto número 47-15, segundo do PCP, de pesar pelas vítimas da atual escalada de violência na Palestina, em Israel e de 75 anos de política de ocupação e de violação do direito internacional por parte de Israel. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado com os votos favoráveis do PCP e do LIVRE, certo? Agora vamos votar. E a Sra. Deputada Cláudia Santos? O Bloco de Esquerda também? Então foi a DTG anterior, ora está. Agora vamos lá então votar o texto do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal e Israel sobre a mesma matéria. Quem vota contra? Estás a pedir a palavra ou estás a votar? Faz favor.
Queria pedir a desagregação.
É.
Isso facilitar, na verdade, nós queremos fazer um voto diferenciado relativamente ao ponto 3, pelas razões que já expliquei.
Podes ir falando que eu não encontrei o voto.
Sr. Presidente, a partir do momento em que já existe um voto que foi aprovado e que temos agora perante nós um voto que muito provavelmente será aprovado, e todo ele no seu conjunto será aprovado, eu sugeria que houvesse uma primeira votação deste voto do Grupo Parlamentar de Amizade, sujeita depois ao acerto do texto comum, porque o posicionamento dos pontos, dos partidos em relação aos pontos, tanto faz para a aprovação do documento final. Não sei se me faço entender. Mas escusamos estar
entender
a antecipar...
de forma límpida.
Uma especificidade que, na verdade, não existe.
Faz-se entender de forma límpida. Eu próprio me interrogo qual é que é o sentido útil disto. Porque, no fim, vai ter que se cozinhar um texto. Porque é que andamos aqui neste exercício? Mas, enfim, revela, dá sinais de uma certa incompreensão do que é o trabalho de uma comissão, sobretudo quando está a tentar construir um compromisso abrangente e um texto que não está ainda fixado. Mas, enfim, vamos continuar a votar isto assim. Vamos embora, seus deputados. Onde é que está, pá? É este?
Não, isso é uma
coisa. Você me deu, peço desculpa. Caramba, pá.
Está aqui.
Ora bem, seus deputados, vamos lá votar isto. Projeto de voto pesar 468, apresentado pelo Grupo de Amizade Portugal-Israel. Vamos votar o ponto primeiro. Quem vota contra? Ah, é só o ponto 3, mas agora não vamos votar o ponto 3, temos que votar todos. É uma votação na especialidade. Então vamos votar o 1 e o 2, pronto. Aí o 1, 2 e o 4. Pronto, vamos votar o 1, 2 e o 4, seus deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com unanimidade, com maioria, com a abstenção do seu deputado do PCP. Vamos então agora votar o polémico ponto 3º. Reafirma o seu reconhecimento do direito do Estado de Israel se defender contra atos de terrorismo no quadro internacional. Parece-me ser um ponto altamente polémico. Ora bem, quem vota contra o ponto 3º? Pronto. Quem se abstém? Votam fora os demais. Portanto, voto contra do Bloco de Esquerda em relação ao ponto 3º e à abstenção do PCP. Sim, senhor, não há dúvida que agora os pontos de vista estão todos explicitados até à dor. O que é que aconteceu agora, Sr. Deputado Bruno Dias? Faz favor!
Obrigado, Sr. Presidente.
Por uma derradeira intervenção.
Sim, se for necessário, eu posso fazer chegar por mail para a mesa o documento que foi votado ontem do LIVRE na Câmara de Lisboa. Mas apenas para dizer que não é verdadeira a afirmação que foi feita há pouco, que era o mesmo texto e que ontem o PCP votou a favor e hoje se abstém. Não é o mesmo texto, o de ontem mereceu voto a favor e aqui... é diferente e daí a nossa abstenção.
Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Pronto. Posso já dirimir essa questão?
Pelo amor de Deus, quer dizer, cria um incidente e depois não deixam que ele prossiga tranquilamente.
Claro que não é o mesmo texto, quanto mais não seja porque as fórmulas têm que ser diferentes. Um é um texto à Câmara Municipal de Lisboa, outro é à Assembleia da República. Sr. Deputado, eu escrevi ambos. E sei que são a 99% a mesma coisa, talvez tenham alguma diferença de detalhe, mas o voto do PCP na Câmara Municipal de Lisboa e na Assembleia da República é igualmente legítimo e respeitável. Nenhum problema com isso.
Muito bem, caros amigos. Depois desta pequena picardia, vamos passar então à votação do projeto apresentado.
Senhor Presidente, peço desculpa só interromper.
Oh, Sr. Deputado, tenho que... muito depressa, porque o plenário está a começar e só não saímos daqui. E eu fecho a reunião e
cinco
acabou.
5 segundos, porque eu penso identificar este pedido expresso para que o texto comum possa subir para a votação ao plenário, segundo a orientação dos serviços. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pode, tem o poder de fazê-lo. Mas porquê é que vamos agora votar e porquê é que não votamos já aqui? Qual é, o que é que... É para votar aqui. Para votar aqui. Agora, a questão é o seguinte, Srs. Deputados. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos votar este texto com... as emendas que foram aqui oralmente explicitadas. Ok? Depois, se existirem resistências em relação ao texto, que em princípio não existirão, porque toda a gente, quando o texto vier fixado, já mereceu a concordância de todos. Portanto, já é assim, não é uma prática habitual nesta Comissão, para não passarmos a vida, para não passarmos um mês a debater temas que entretanto, perdem a atualidade, oportunidade e pertinência. Portanto, vamos lá saber, nos termos propostos, com as alterações discutidas, e constarão também da ata, vamos então votar a proposta... A? Referência, eu sintetizaria da seguinte maneira.
referência à necessidade da resposta de Israel no exercício do seu direito de legítima defesa ser proporcional e respeitar integralmente as prescrições do direito internacional humanitário no que respeita aos direitos dos civis e de todos os inocentes que possam ser vítimas colaterais deste conflito. Basicamente é isto, depois que se certamente com uma redação mais apurada. Ó, Sr. Deputado, eu não vou ler nada porque não há nada escrito, como sabe. Não, não podemos. Não podemos. Não podemos. Porquê? Porque queremos votar isto na sexta-feira e não na primavera. O nosso objetivo é não tomar uma posição sobre Israel na primavera. É um objetivo legítimo, quando uma matéria política se impõe e também tem uma certa oportunidade. A não ser que o Sr. Deputado faça um requerimento que eu terei que aceitar no sentido de se adiar a discussão até que o texto seja burilado até ao fim. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, parece-me prudente. Nós estamos aqui a votar coisas que são delicadas em cada palavra conta e estão-nos a pedir que votemos um texto sem que nós tenhamos sequer o texto escrito. Nós podemos marcar uma reunião para o final do plenário, mas com um texto à nossa frente para nós podermos votar. Portanto, Sr. Presidente, é o apelo que eu faço. Sr. Presidente, temos a possibilidade de fazer uma reunião, por exemplo, no final do plenário. Há o tempo de, não sei se é o deputado Alexandre Poço ou quem seja, de fixar a redação. Até porque há pontos aqui que certamente vão ser fundidos entre o voto que foi aprovado no livro e o voto do Grupo Parlamentar de Amizade e nós votamos um texto que tínhamos à nossa frente.
Sr. Deputado, a mim, como Presidente da Comissão, não me compete fazer apreciações sobre essas pirotecnias dilatórias. Vou avançar. Não, desculpe lá. Toda a gente percebe que há aqui um esmagador consenso. O Sr. Deputado está numa situação difícil e está a perturbar. Mas não interessa. Eu vou acudir à sua situação particular. Da seguinte maneira, Sr. Deputado, desculpe lá. Esta comissão é assim que funciona. E é assim que sempre funcionou. E quando o Sr. Deputado suscitou uma objeção. E eu vou procurar corresponder a ela. Dá-me licença que faça uma proposta. Pronto. Eu sugeria que esta matéria não fosse votada na Comissão, fosse votada amanhã em plenário, e que de hoje até amanhã os seus deputados vão fixar o texto e o seu deputado do Bloco de Esquerda vai ter a possibilidade, depois, meditando sobre ele, decidir como é que vai votá-lo. Parece-lhe bem assim? Sr. Deputado Rui Tavares.
Mais uma pergunta do que uma intervenção, Sr. Presidente. É só para perceber, portanto, os pontos deliberativos que foram aprovados devem ser subir todos ao texto comum, diria assim. E digo isto nomeadamente...
Sim, sim, tem razão. Ou seja, apesar de termos votado a moção do livro, ela é carreada para dentro desta. É isso que está a dizer?
Exato. Exatamente. Pronto, nomeadamente, até vou dizer porquê. O ponto 3, que tem a ver com o acesso à água e eletricidade, e o ponto 4, que tem a ver com a autodeterminação, são muito importantes.
Eu agora vem a água e a eletricidade. Eu vou dizer uma coisa. Eu não vejo nenhuma razão para a gente não conseguir votar isto aqui. Mas não há vontade que seja votado aqui. Existe grande sensibilidade em relação ao texto. A matéria está fixada. O sentido geral do texto está inequivocamente estabelecido. O objeto do consenso é claríssimo. Mas mesmo assim vamos agora fazer o textinho a ver se estão lá as vírgulas. Não interessa. Sr. Deputado, amanhã isto vai ser votado no plenário, que o texto entre as partes interessadas seja redigido o mais depressa possível para benefício dos seus deputados, do seu deputado do Bloco de Esquerda. Mas atenção... não é para todos os deputados, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha que as comissões não têm legitimidade democrática se houver plenário. E o plenário também tem legitimidade democrática se houver povo. É para deixar isso. Não vamos entrar aqui numa discussão filosófica. A questão é a seguinte. Desculpe lá. A comissão, nós temos aqui no exercício de poderes parlamentares legítimos e incontestáveis. Portanto, não venha cá gemer que sem plenário não há democracia. Pronto. Vamos lá. Vamos esclarecer este ponto. Sr. Deputado, agora desculpe lá, não lhe estou a dar a palavra. Já vi que está com a mão no ar. Não dou a palavra. Vamos lá estabelecer, a reunião tem que acabar, o plenário está a começar, nós não podemos reunir durante o plenário. O texto será fixado e o texto será distribuído. E em relação a ele, os seus deputados vão tomar as posições que cada um entende. Agora só peço, não venham impugnar a legitimidade da deliberação. Porque, ok, quando aparecer o texto, não venham dizer que só receberam o texto não sei quanto tempo antes, todos de boa fé vão cumprir o seu papel. E amanhã, todos com total liberdade, se... terão a possibilidade de expressar no plenário. Toda a gente se revê nesta linha? Sr. Deputado Bruno Dias. Pera aí, Sr. Deputado, se lhe dou a palavra assim, tem que dar antes ao José Soeiro. Sr. Deputado José Soeiro.
É que eu não estava a pôr em causa a possibilidade da Comissão votar. Estava só a dizer que a Comissão deveria votar tendo o texto à sua frente.
No mundo ideal era assim, nem sempre conseguimos. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria apenas deixar registada a reserva do PCP quanto ao método de nós aprovarmos com a abstenção do PCP um texto que não sabemos bem qual é. E pensamos que esta situação deve evitar-se, independentemente da legitimidade que todos têm durante uma votação de apresentar propostas de alteração, essas propostas devem ser claras e devem ser muito bem especificadas. E, portanto, se eu perguntar a cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas à volta desta mesa, eu arrisco-me a ter várias respostas diferentes sobre o teor exato do texto que foi aprovado. E isso deve ser evitado, em particular em matérias como o melindre desta que estamos aqui a tratar. E por isso, Sr. Presidente, não estou a falar de impugnação nenhuma, não estou a requerer adiamento nenhum, não estou a pôr em causa a aprovação, só estou a dizer que não sei ao certo o teor exato daquilo que foi aqui aprovado. E disso é uma situação que deve ser evitada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado não retirou a sua proposta. A sua proposta foi chumbada. Não existe. Agora já só existe o Sr. Deputado, que está a prejudicar a aprovação da proposta daqueles que têm um acordo. Esta é que é a verdade. O Sr. Deputado agora está a usar uma manobra dilatória para impedir que a Comissão se pronuncie. Por isso é que a solução cristalina era chumbar a sua moção, chumbar o voto do Sr. Deputado José Soeiro e aprovar a porcaria do voto que merece o esmagador consenso do Parlamento e da Comissão dos Estrangeiros, em vez de andarmos nesta absurda discussão que tem como única finalidade perturbar que a Assembleia da República se pronuncie sobre os crimes cometidos em Israel. É só isto. Pronto, errado, ok, mas a reunião acaba aqui. Amanhã os seus deputados apresentarão o texto. E para a próxima vez, e para efeitos da Comissão, sobretudo dos colegas que são membros permanentes da Comissão, a quem as deliberações tendem a constituir jurisprudência, quando existe possibilidade de consenso, nós nunca tivemos esse problema, ele nunca aconteceu aqui, sempre houve um princípio de boa-fé e de correção, nós aprovamos os textos com as alterações materiais que não têm que estar reduzidas a escrito, hoje tivemos um problema. E eu peço, quando existe possibilidade de compromisso, não esgotem as possibilidades de reduzi-lo a escrito antes da reunião, para evitarmos um episódio que em muitos anos nunca aconteceu, porque a boa-fé das partes nesta reunião nunca foi posta em causa, e hoje foi, e para evitar que ela volte a ser, sempre possível reduzir a escrito. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP, depois de votarem contra tudo, por razões políticas de princípio, agora estão curiosos em relação ao texto da Comissão. Peço desculpa. Querem intervir, tem a palavra.
Sr. Presidente, não tem razão nenhuma naquilo que acabou de afirmar. Não tem razão nenhuma. Primeiro,
desculpa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não tem razão nenhuma no que acabou de afirmar. Primeiro, o Bloco de Esquerda não pôs em causa a boa-fé de ninguém neste processo. Segundo, o Bloco de Esquerda não votou contra tudo. Pelo contrário, até votou a favor de 3 dos pontos que foram aprovados. Foram aprovados 4 de um dos votos e votou a favor de 4 dos pontos que foram aprovados. Portanto, o Sr. Presidente dizer que o Bloco de Esquerda votou contra tudo, no seu estilo irado, é absurdo, é falta de rigor, é falta de apego àquilo que realmente aconteceu e aos factos. Portanto, acho que o Sr. Presidente tem a obrigação de ser rigoroso.
Votou contra o direito de Israel defender-se no respeito pelo direito internacional.
O Sr. Presidente tem a obrigação de ser rigoroso e não foi rigoroso. Segundo, não aceito que diga que o Bloco de Esquerda pôs em causa a boa-fé de ninguém. Ninguém aqui, e o Bloco de Esquerda não pôs em causa a boa-fé de ninguém. De nenhum grupo parlamentar. O Bloco de Esquerda disse uma coisa que é óbvia, para mim é óbvia, que é, nós, para votarmos um texto, temos que ler esse texto. Não chega que o Sr. Presidente diga que há 4 pontos...
Uma prática da Comissão, porque nós vivemos submetidos a um calendário político. Pronto, por causa dos votos, das resoluções. É assim que nós funcionamos, Sr. Deputado.
E eu digo, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu voto coisas que tenho à minha frente para ler. 2, há pontos que nós votamos... Posso acabar a minha intervenção? Posso acabar a minha intervenção? Há pontos do voto livre e do voto do grupo parlamentar. Nós votamos a favor do voto livre, dos 4 pontos de voto.
Votou em alternativa ao seu voto. O seu voto foi votado em alternativa e foi aprovado, meu Deus.
Posso? Nós votamos a favor do voto livre, 4 pontos. Votamos a favor, 3 pontos do voto do grupo parlamentar de amizade. Alguns desses pontos vão ter que ser fundidos, certo? Vão ter que ser fundidos em pontos comuns. E, portanto, e outro dos pontos, que é o ponto 3 do Grupo Parlamentar de Amizade, vai ser alterado em função de uns critérios que o Sr. Presidente enunciou oralmente. Nós queremos ver o texto escrito para podermos votar. Isto é normal. Não precisa de provocar a ira de ninguém.
É amanhã, Sr. Pronto, Sr. Deputado, ok. Está feita a defesa da honra. Então amanhã votaremos. Muito obrigado a todos. O resto da agenda trazida para a próxima semana.